Podcast em Brasil apresenta Entrevistas.
Bem, o nosso bate-papo agora no Podcast em Brasil é com o Luiz Felipe Cavalcante, ele que é diretor-geral da produtora Inutilia Truncati. Satisfação falar com você, Luiz Felipe. Eu queria que você falasse, antes de mais nada, a respeito do nome, de onde é Inutilia Truncati, por quê?
Inutilia Truncati é uma coisa que as pessoas me perguntam muito, da onde que veio esse nome? Né? Esse nome remonta assim, às origens árcades, né? Em que eles tinham um segredo de felicidade. E que eu vou explicar melhor esse segredo de felicidade antes de dizer a história, mas explicando a essência dele. Se um homem tivesse prestes a ser enforcado e recebesse um perdão incondicional, como é que ele iria se sentir? Totalmente livre e que não podia mais ser tocado por ninguém. Isso é o nosso segredo da felicidade. Nós fomos totalmente livres por Jesus Cristo. Esse é o nosso segredo, isso é o que mudou a nossa vida, isso é o que nos faz ter uma produtora que, mesmo num mercado totalmente agitado, conturbado, cheio de problemas, a gente consegue caminhar em paz todos os dias da nossa vida, porque nós fomos resgatados de uma morte iminente que estava para todos. E esse é o segredo, mas também, paralelo a esse segredo, o Inutilia Truncati significa se livre das inutilidades. Tudo que você vê na vida, toda essa agitação, essa correria, qual é o propósito disso? Você vai viver 70, 80 anos? Para quê? Que você correu tanto, ficou longe dos seus filhos? Por quê? Não é? E o Inutilia Truncati, ele é o cerne de toda essa questão. Ele tem muito a ver com esse perdão que Jesus Cristo nos deu. Porque uma vez que nós sabemos que nós já temos uma vida eterna garantida para a gente, ganha para a gente, nós caminhamos em paz, felizes e tranquilos, fazemos o nosso trabalho, damos atenção à nossa família e tudo se resolve da forma mais maravilhosa. Basta até depois conversar com todas as pessoas que trabalham aqui, que elas sabem disso, elas vivenciam isso, elas vivenciam essa paz, que você já pode estar até experimentando um pouco aqui. Então esse é o segredo. E também o Inutilia Truncati, o próprio nome, surgiu assim mais enfaticamente no arcadismo, há cerca de 250 anos aqui no Brasil, em que algumas pessoas da aristocracia, né, que vivia em contato com o barroco, né, que era aquela pompa, aquela coisa, e não muito diferente da sociedade que nós temos visto hoje em dia, decidiram quebrar com isso e optar por uma vida mais calma, longe de tudo isso, de todo esse burburinho, essa pompa, essa coisa toda das grandes metrópoles, e viver em paz. E eles falaram uma frase que ficou famosíssima, a primeira parte dela, que é o Carpe Diem et Inutilia Truncati. Carpe Diem, vive intensamente o seu dia. E o Inutilia Truncati, se livre das inutilidades, que são um peso extra na sua viagem. Né? Então se livre delas e coloque sua vida em Cristo, que ele resolve todos os seus caminhos.
A produtora é uma produtora jovem. Eu queria que você falasse a respeito da atuação da produtora. Que mercado, que nicho vocês atuam? Que segmentos vocês têm atuado desde da criação da Inutilia?
Por simplicidade, a gente chama Inutilia Truncati de IT, porque às vezes fica complicado, né? Mas a IT, ela se destaca na parte de computação gráfica em 3D, principalmente na parte de hiperrealismo, né? Ou seja, aonde a computação gráfica quase mescla com a realidade, aonde é difícil de diferenciar o que é realidade e o que é 3D. Isso era uma coisa que a gente viu há muitos anos atrás, há cerca de 7 anos atrás, quando eu trabalhei na Vetor Zero, que houve um boom muito grande de personagens. Todo mundo queria fazer personagens e tal. E naquela época eu falei assim, olha gente, tem uma área totalmente negligenciada. Por exemplo, se um diretor quer filmar nas pirâmides do Egito, imagina o preço de levar todo mundo para lá, toda a equipe, né, de produção, todos os atores. Isso seria uma fortuna. Então o 3D hiperrealístico ele pode surgir como uma solução muito inteligente para a redução de custos. E uma vez que você se esmera em reproduzir nos mínimos detalhes aqueles cenários, aqueles ambientes, ou não só cenários e ambientes, mas também personagens, integrá-los com o material filmado, isso foi assim para a gente um caminho muito interessante a seguir. E há 7 anos, né, que a gente vem evoluindo nisso, mas a Inutilia Truncati, propriamente dita, ela tem apenas 3 anos de idade e temos feito bastante coisa, né? Tanto para cinema, participamos do filme Viva Voz, do Paulo Morelli, da O2 Filmes, do seriado Cidade dos Homens, também do Fernando Meirelles. Para cinema fizemos algumas coisas nesse sentido também, de integração de cenários, efeitos especiais. E, assim, nosso maior mercado, sem dúvida, é o mercado publicitário, onde nós atuamos todo dia e tentamos adaptar os desejos do cliente a essa parte de computação gráfica hiperrealista.
Luiz Felipe, normalmente esse trabalho que vocês realizam, assim, efeitos especiais, tecnologia na área de animação, leva muito tempo. Ou pelo menos a gente sempre ouviu falar nisso, que os trabalhos realmente são assim, adormecidos, dia após dia, existe uma equipe trabalhando. Eu queria que você falasse desse dia a dia de vocês. Realmente, como é o trabalho da equipe, todas as fases são feitas aqui por vocês, como é isso?
A gente tem uma filosofia, como nosso compromisso com a paz é muito grande, então a gente também sabe que essa paz tem que habitar em todo o nosso dia a dia. Por isso, existem duas formas de você montar uma produtora. Uma é você ser o capitão e botar um monte de soldado inexperiente para conduzir o seu barco. A outra é você ser um capitão e designar também soldados de alta patente para trabalhar junto com você, mesmo que sejam poucos, mas extremamente experimentados nos trabalhos. Então essa é a nossa filosofia. Nós temos poucas pessoas, porém pessoas com mais de 10 anos de experiência, entendeu? Quando chega um trabalho, então, para a gente, é muito mais fácil da gente fazer uma reunião de briefing em cima dele, porque todo mundo já sabe o que fazer. Então o trabalho flui com muita tranquilidade. E essa é a nossa forma de resolver os trabalhos. A gente, quando chega um trabalho, a gente faz uma reunião de briefing para ver que parte da equipe fará animação, ou que parte fará modelagem, ou que parte fará a parte de render e de finalização. E tudo isso tem que ser bem integrado, e não só bem integrado, mas bem planejado desde o início. A pessoa que está começando a modelar já tem que modelar pensando na finalização lá atrás. De uma certa forma que o trabalho você consiga observá-lo todo no panorama, olhando de cima, né? E que você consiga depois distribuí-lo no tempo e, com isso, graças a Deus, cumprir todos os cronogramas, e assim tem sido, graças a Deus.
E Felipe, eu queria que você comentasse a respeito especificamente aí de alguns cases de alguns clientes. Hoje, quem são os clientes e parceiros da Inutilia Truncat? E aí depois eu queria que você comentasse alguns cases desses clientes.
Nós temos trabalhado para algumas agências, né? Principalmente agências e algumas produtoras também, que são assim amigas nossas, a gente tem contato. Temos o pessoal da Lulara, o pessoal da UMAP, faz bastante coisa com a gente. Nós temos diversas outras situações assim em que trabalhos chegam diretamente através de clientes, como a própria Casas Bahia, que é um cliente direto, que nos procurou para fazer essa parte, através, obviamente, da Young, que está lá dentro. Então, nós temos feito bastante coisa nesse sentido. Nós temos uma proximidade muito grande. Nós queremos deixar sempre essa barreira muito aberta de comunicação. Trabalhos assim bons que nós temos feito ultimamente, nós temos trabalhado recentemente para a SECOM, né, que é o Ministério do Exército, também das Forças Armadas. Nós temos feito muita coisa para Brasília também. Mas nós também trabalhamos muito com produtos, né, assim, no mercado publicitário comum, como, por exemplo, Todd, através da UMAP. Nós participamos, juntamente com a tratoria do Assolan, né, dos primeiros passos, obviamente, na parte de iluminação, na parte de render. Nós cuidamos dessa parte lá. Nós fazemos diversos comerciais para Bayer, para Ruffles, para Elma Chips, M&M's, muita coisa relacionada assim. É uma lista bem grande, difícil de ter em mente tudo certinho.
Pelo que a gente notou aí, claro, vocês têm aí na carteira de clientes, de parceiros, grandes empresas. Eu acho que não é o intuito normalmente de vocês ter o retorno do público, já que está na outra ponta, mas de alguma maneira comentários, um retorno com relação às peças que vocês criam, chegam até vocês? Que tipo de reação é essa se isso acontece, Luiz Felipe?
Chegam, sim. Elas vêm do Brasil todo. Assim, pessoas perguntando principalmente como é que a gente fez um tipo de efeito, como é que foi feito. Mas também surgem muitos convites para palestras em todo o Brasil. Nós temos feito aí um ciclo de palestra que foi em toda a região do Nordeste, né? Recife, Maceió. Surgem convites assim também, né? é bem interessante a gente comentar, fazer um making of disso, né, explicar como é que foi feito, porque tem tanta gente boa surgindo, e essa parte, essa informação, você não vê em universidades. As universidades não ensinam, digamos assim, o caminho das pedras. E nós mostramos como a gente realiza o trabalho, não temos segredo. Isso é muito comum para o mercado de produção, saber como é feito. O problema não é saber como é feito, o problema é querer gastar seus 5 anos de estudo para poder realizar uma computação gráfica bem feita. Isso é o ponto em que normalmente as pessoas desistem, porque é uma área muito complexa, né? Aparentemente simples, mas envolve conhecimento de várias áreas que se cruzam, né? Então, eu creio que seja isso, assim, de retorno, não só o retorno do público em geral, mas também de empresas interessadas, né, e outros clientes que surgem também.
E Felipe, aproveitando o teu gancho aí que você está falando de formação, ou seja, de gente jovem para esse mercado de trabalho, né, desse mercado publicitário de produtores, eu gostaria, aproveitando aí a sua experiência, que você falasse qual é o perfil ideal. Existe perfil ideal para quem está ingressando ou quais são as características a serem desenvolvidas para esse jovem que de repente está nos ouvindo?
Perfil ideal é que a pessoa seja esforçada e comprometida em aprender o 3D. E isso é uma das coisas que... E outra coisa muito, muito, muito importante. A humildade. Porque eu conheci muitas pessoas que aprendiam 3D hoje, 2 meses depois já se gabavam de fazer, olha que cena maravilhosa que eu fiz, e não evoluíam. A própria soberba delas não deixava evoluir. Mas a pessoa humilde, ela pensa de outra forma. Não, eu tenho muito a aprender ainda. E essa evolui muito. Eu conheço assim muitas pessoas de grande humildade que não só evoluíram muito, mas são assim concorrentes e amigos meus do Rio de Janeiro, que são pessoas maravilhosas, né, como o próprio Flávio, da Seagulls Fly, Marcelo Carvalho, da Rede Globo. São pessoas que estão fazendo trabalhos maravilhosos, né, aí em computação gráfica 3D. O Marcelo também, né, é um dos coordenadores lá dentro da Globo. São pessoas de grande humildade. E por isso foram para frente. Entendeu? E não só isso, mas hoje são donos de empresas. Você vê que é um caminho totalmente aberto para pessoas que estão dispostas a aprender. Porque o conhecimento está aí. É uma área difícil? Sim, é uma área que exige muito empenho. Porque são várias sub-áreas relacionadas. Você não só tem que ter noções de desenho, mas também noções de escultura, noções de cinema, noções de iluminação, né? Noções de cinematografia propriamente dita, né, que é a movimentação de câmera, direção, noções de fotografia, noções de física, tudo isso junto. E saber reger essa orquestra de forma que você consiga realizar um comercial inteiro em no máximo 1 mês é complicado. Quando não, em 1 semana, 2 semanas. Os prazos são muito curtos. É por isso que, como eu falei no início, eu prefiro ter pessoas extremamente qualificadas no meu time. Porque eles sabem que se chegar um comercial que você tem que entregar em 2 semanas, você vai dar conta do recado sem problema.
Luiz Felipe, já que aí você comentou um pouquinho do mercado nacional, eu queria que você fizesse um paralelo. Mercado nacional de animação, desse trabalho em 3D, não fica realmente nada a dever com relação ao mercado externo, ou seja, as produtoras internacionais? Como é isso?
Digamos que o mercado nacional tem muito a dever a esses profissionais tão talentosos que estão por aí. Porque, sinceramente, eles não dão o valor devido a esse tipo de trabalho. Se um cirurgião plástico faz uma cirurgia em 10 minutos, não significa que ele fez nas coxas. Significa que ele fez aquilo em 20 anos e 10 minutos. Ele teve um tamanho trabalho ali de aprendizado. A mesma coisa acontece com a computação gráfica, que às vezes é tão pisada, tão achatada, tão menosprezada, mas os profissionais que estão ali, eles trabalharam muito para chegar naquele nível de conhecimento. Haja visto que você não vê tantas produtoras de computação gráfica. Por quê? Porque é difícil. Porque as pessoas querem fazer o que é simples, o que é fácil, o que dá dinheiro agora. Entendeu? Mas a computação gráfica, ela é um caminho trabalhoso de muita pesquisa, incessante pesquisa. E o que eu tenho visto assim é que lá fora há um respeito muito maior. E também o respeito se estende a todas as áreas. Começa pela remuneração dos profissionais, pela remuneração das produtoras que fazem a computação gráfica, pelos prazos, que são prazos extremamente longos, prazo de 2 meses, 1 ano às vezes, em alguns casos, para realizar essas peças que nos deslumbram os olhos aqui. E não é à toa, não é porque eles sejam melhores do que nós. É porque em tudo eles têm melhorias de condição. Aqui no Brasil tem talentos assim enormes que vão lá para fora para ensinar. O meu antigo chefe é um deles, o Alceu, da Vetor Zero, é uma pessoa que eu admiro demais. Ele é uma pessoa extremamente qualificada. E ele vai lá para fora ensinar computação gráfica para os gringos. Mas por quê? Porque brasileiro não tem conhecimento? Porque brasileiro não sabe fazer? Porque nós somos tupiniquins? Não. Nós somos extremamente esforçados e nós vamos além deles. Eles fazem apenas o que lhes é pedido. O brasileiro, ele não só faz o que lhe é pedido, mas ele também serve o cafezinho, se bobear, ele faz a faxina, ele faz tudo. E isso lá fora é uma coisa surpreendente. O brasileiro tem uma boa vontade muito grande. Então, não só tecnicamente, mas também em termos de boa vontade e jogo de cintura para se adaptar às mais diversas situações, o brasileiro dá um banho no pessoal lá fora. Só falta o mercado nacional ter o mesmo nível de reconhecimento que o mercado internacional tem com as suas produtoras.
A Inutilia Truncati, em 3 anos, praticamente aí conquistou realmente o mercado brasileiro, né? Você já comentou em respeito de tantos clientes, tantas campanhas aí realizadas de maneira mais do que bem sucedida. Eu queria que você falasse a respeito dos projetos de vocês, a curto, médio, longo prazos. Por favor, Luiz Felipe.
Nós, assim, nosso sonho, estender essa área de hiperrealismo, que poucas pessoas, por mais que já estejam no mercado, não têm às vezes a noção exata do que a computação gráfica hiperrealista em 3D pode fazer pelos trabalhos deles. O que pode fazer em termos de viabilização de custos. Por exemplo, nós tivemos um comercial inteiro para a CIA, alguns anos atrás, que eles tiveram uma economia enorme, porque os cenários foram todos feitos em 3D. E se eles parassem para construir um cenário equivalente àquele, para valer, que foi um templo de 4 andares de altura, eles gastariam no mínimo aí 1 milhão de reais. E a computação gráfica fica muito, muito, muito aquém disso. E esse é o nosso sonho, porque às vezes os diretores de produtoras de captação, produtoras de cinema, às vezes até dentro de agência, o pessoal de criação, não tem a noção exata de que a computação gráfica pode não só melhorar muito a qualidade visual do filme deles, como baratear muito o custo de produção. Porque às vezes eles olham aquelas coisas tão refinadas e pensam, não, isso só pode ser feito lá fora. Quando não, nós podemos fazer isso aqui dentro. Então, o meu sonho, meu projeto para esse ano é que as produtoras e agências pensem melhor sobre isso. Experimentem, conheçam o que a computação gráfica 3D hiperrealista pode fazer pelo trabalho delas.
Pelo que você comentou no comecinho aqui do nosso bate-papo, uma característica muito forte no trabalho de vocês é esse hiperrealismo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito, em cases específicos de vocês, de trabalhos que vocês fizeram.
Uma das cenas assim, que eu mais gosto, que a gente participou, foi do longa-metragem Viva a Voz, com Paulo Morelli. Nós recriamos toda a cidade de São Paulo em 3D e foi uma cena desafiadora. Porque nunca se tinha feito para o cinema nacional uma cena tão complexa em 3D, em que você tinha um voo de câmera que sobrevoava a cidade inteira, passava por debaixo de pontes, batia em antenas de recepção, porque simulava a passagem da ligação de um celular para outro. Então essa câmera tinha que reproduzir o percurso dessa ligação e nós tivemos que recriar em 3D toda a cidade de São Paulo. Uma outra cena interessante nesse mesmo filme é a cena em que se apresenta uma sala que tem um caixote onde foi deixada a mensagem que era um ponto-chave do filme e que toda essa sala é 3D. Por quê? Porque a intenção do autor era mostrar que aquela porta estava fechada e a câmera explorou o ambiente, rodou em volta daquele caixote e saiu pela fechadura da porta para mostrar exatamente que a porta estava fechada e que os atores do filme estavam exatamente se direcionando para aquele lugar. Isso é um exemplo de cenas hiperrealistas que podem ser agregadas, que podem ajudar a contar a história de um filme ou de um comercial. Nós temos também situações em que usamos o 3D hiperrealista não só para agregar, mas também para fazer o filme inteiro, como foi uma campanha de Nestlé, de Tostines, em que nós fizemos 3 filmes. Onde um biscoito ficava sobre uma ponte, né, uma ponte daquele navio pirata, e os piratas estavam ameaçando ele para pular. E todo o filme é em 3D ali, até mesmo o pack shot, né? Que você economiza em abertura de câmera, você economiza muito em várias áreas aí. Você não tem toda uma equipe de produção de cinema para fazer um comercial desse, e fica tudo a cargo do 3D. A iluminação, a direção de câmera, direção de fotografia, está tudo sob controle do 3D. Também fizemos outro filme para a Nestlé, mais recente, que estava no ar até pouco tempo, que é um da Cachoeira, dos cones Nestlé, né? Que eram os três novos tipos de sorvete que a Nestlé estava lançando, e que nós recriamos todo um rio, né? Desde a sua foz até a sua nascente, e que a câmera tinha que fazer esse percurso muito rápido para mostrar exatamente o que acontecia na nascente desse rio. E tanto a nascente, o movimento das águas, quanto toda a extensão do rio, foram feitos em 3D para esse filme de Nestlé.
Bem, Luiz Felipe, você está dizendo isso no mercado interno, mas assim, a Inutila Truncat já atua no mercado externo, vocês pensam em estender esses projetos também para fora?
Exatamente, esse é um dos nossos projetos para esse ano, de levar lá para fora, que já ele já tem a cultura de fazer computação gráfica hiperrealista, porém nós temos uma grande vantagem. Lá eles cobram as coisas em euro, cobram em dólar, e o custo dele de produção é muito maior do que se eles fossem fazer aqui no Brasil. Então, para eles também é uma grande vantagem fazer computação gráfica hiperrealista aqui no Brasil. Uma vez que ele já tem essa cultura, que eu pretendo até despertar aqui no Brasil, mas ele já tem. Isso para a gente já, digamos assim, que já nem precisa mais do cartão de visitas, porque eles já sabem o que significa isso. Porém, a partir do momento que eles souberem que isso pode ser feito, e pode ser feito com qualidade aqui no Brasil, eu acho que esse é um belo projeto para esse ano.
Bem, nosso muito obrigada ao Luiz Felipe Cavalcante, ele que é diretor-geral da produtora Inutilia Truncat. Parabéns pelo trabalho, obrigada pela entrevista, Luiz.
Muito obrigado, tenho só a agradecer por essa entrevista e agradeço também principalmente a Deus, que é quem realmente leva essa empresa para frente.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas.